Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
De Curitiba, AM930, agora entramos em nosso habitual quadro radiofônico. Falei para você, mas não lembro direito. Falei para você, mas não lembro direito implica que às vezes esquecemos as coisas, esquecemos aquelas coisas que nós mesmos falamos, esquecemos objetos, esquecemos nomes, esquecemos datas, esquecemos aniversários, esquecemos sentimentos, esquecemos ressentimentos. Talvez esse seja um dos melhores modos do esquecimento. O escritor do Sul, Macedônio Fernandes, dizia que no bairro dele havia um sujeito que não perdoava jamais, que nunca perdoava. Mas não era por algum espírito de vingança, muito pelo contrário. Ele não perdoava jamais porque esquecia, porque não se lembravam o que tinha feito. Então, a forma que ele tinha de viver era ir esquecendo aquelas coisas que poderiam causar algum tipo de marca ruim, podíamos dizer assim, na alma daquela pessoa. Então, também não fazia isso voluntariamente, ele simplesmente esquecia. E desse modo, não tinha o trabalho de perdoar. No entanto, outros entendem que esquecer é uma das piores formas da vingança, porque seria, de alguma forma, reduzir o outro à mera indiferença, enquanto o ódio seria uma forma de manter presente o outro permanentemente diante de mim. Um amor frustrado pode se convertir em um ódio militante, e esse ódio que faz é me garantir a possibilidade de manter um vínculo com aquele objeto de amor frustrado. E de alguma forma essa pessoa que antes era amada e agora é odiada poderia se sentir de alguma forma lembrada, né? Não esquecida. Talvez o maior e o melhor modo, em esse caso, de vingança, seria o da indiferença, de ser totalmente indiferente àquela pessoa. Então, o esquecimento tem esses elementos. Por um lado, pode ser um esquecimento que nos permita viver para frente. Por outro lado, o esquecimento pode ser uma forma de negação, de vingança, de repressão também. Freud fala muitas vezes sobre o esquecimento como uma forma de reprimir determinados eventos que poderiam ser traumáticos. Por isso, em esse quadro radiofônico, falei para você, mas não lembro direito, vamos tentar praticar o exercício da memória, mas de uma memória que nos permita repensar aquilo que, de alguma forma, esquecemos. Esquecemos, por exemplo, aquilo que repetimos, não? Repetimos muitas condutas, nossos comportamentos muitas vezes são repetitivos. Repetimos porque é um modo de ser. A repetição poderia ser entendida como um modo de ser, não? Repetimos comportamentos, repetimos tons de voz, repetimos frases, repetimos gestos, porque de alguma forma nos identificamos na cultura, na família, no grupo étnico, no grupo religioso. Seja como for, quando somos crianças, repetimos alguns gestos que tomamos através de uma identificação de nossos pais, nossas mães, nossos cuidadores, as pessoas próximas. y de algún modo a partir de esa apropiación que nos hacemos, constituimos nuestra propia identidad, nuestra propia interioridad, podríamos decir así, nuestra alma, si ustedes quisieren, ¿eh? De algún modo, la alma que nos habita está constituida por elementos de la cultura en la cual vivimos, del ambiente familiar, grupal, tribal, identitario, en el cual convivimos, y a partir de ahí nos repetimos. Mas no se esquecemos que repetimos aquello que tomamos. Por ejemplo, en mi caso, ese sotaque que yo tengo no es una invención original mía. También no es una determinación genética, algún tipo de disturbio en la garganta. Es un elemento que inconscientemente yo tomé del lugar, del ambiente identitario en el cual yo me crié. Entonces, aquello que me es más propio, mi modo de hablar, aquello que me es más propio, mi modo de mexer las manos cuando falo, o tono de voz, de pasar de un tono de voz alto a un bajo, até desafinar, faz parte de esos elementos que tomé da cultura, do lugar, do grupo, a partir do qual fui formando minha própria identidade. Mas é um processo interessante, porque ao mesmo tempo que eu me aproprio daquilo e o assumo como próprio, eu esqueço que me aproprio daquilo e tento me distanciar e digo, bom, não, eu não sou aquilo, eu sou outra coisa. Eu sou o produto da minha própria decisão, da minha própria vontade. E aí, então, tento atuar de modo independente, individual. E, em alguma medida, isso dá certo como mecanismo de elaboração singular de aquilo que me aproprio de uma externalidade que é geral, digamos assim, né? Volto ao tema do sotaque, ao tema do tom de voz, dos diferentes sotaques, por exemplo, que tem o Brasil tem um sotaque nortista, um sulista, outro gaúcho, um paulistano, outro caipira, outro sertanejo, outro nordestino, outro baiano, e por aí vai. E aí nós vamos encontrar diferentes sotaques em diferentes regiões. As pessoas que moram, em geral, que moram ou se criaram no sul de Minas, tem um sotaque, um léxico, um vocabulário, um modo inclusive de adjetivar as coisas, diferente que a pessoa que mora no norte de Minas. Então, de alguma forma, cada um de nós toma elementos do geral, constitui sua própria individualidade, digamos assim, singular, esquece essa relação vincular com o externo e tenta aparecer como indivíduo. Quer dizer, tenta construir uma imagem de si. Tenta responder uma imagem de si, que por um lado vem do outro, quer dizer, da cultura, do grupo identitário ao qual eu pertenço. É nessa relação entre a solidão da singularidade e o júbilo de pertencer a um grupo, en esa relación, de algún modo, se establece eso que es la imagen de mí mismo. Entonces, si por un lado constituo, construo, consciente, inconscientemente, minha própria, digamos assim, personalidade, identidade, figura, imagem. Por outro lado, também respondo a um certo apelo que se espera de mim, a um certo apelo que se espera de mim por parte, às vezes, da família, às vezes, da pátria, seja lá o que isso queira dizer, do grupo identitário étnico, do grupo identitário político, do grupo identitário de diversidade sexual. A ver se nos entendemos. Se trataria, então, de que a minha imagem, a minha identidade, não? É uma construção entre aquilo que é o que poderia ser a minha singularidade por oposição à generalidade externa, mas ao mesmo tempo uma tentativa de aquele lugar eu possa ser reconhecido pelo outro como aquilo que eu sou, né? Então, nessa dialética, se é que podemos chamar assim, de alguma forma respondemos à imagem que o outro espera de mim.